para você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 119 de nossa rádio. Aqui ao meu lado, o grande amigo Rungru. Dessa vez a gente está aí crescendo a ansiedade para a próxima corrida do campeonato, o Grande Prêmio da Alemanha no circuito de Nürburgring. Um circuito que acredito que o Rungru goste muito, né? A gente tem um certo apreço por Nürburgring. Já vou começar puxando o assunto por esse lado, Rungru. Que bom que a gente ainda tem Nürburgring no campeonato, mas eu gostava mais quando Nürburgring era GP da Europa e Hockenheim era GP da Alemanha. Era melhorzinho do que ter esses Valência da vida que a gente tem hoje, né? Grande abraço.
Grande abraço, Felipe. É verdade, também tem um grande apreço por Nürburgring, né? Na volta ao campeonato dele algum tempo atrás, alternando com Hockenheim e tal. Depois Hockenheim foi mutilado e tal, aí ficou mais para Nürburgring mesmo, que é muito mais gostoso. E é verdade, quando nós tínhamos duas corridas na Alemanha, uma como GP da Europa e outra como GP da Alemanha, a gente ficava mais feliz, né? Mais contente e tal. E, infelizmente, o Alonso virou bicampeão, né? Bicampeão e, lógico, o grande nome da Fórmula 1 é arrumaram dois GPs na Espanha para capitalizar sobre a crescente influência do Alonso, ou sei lá, o carisma, o que quer que seja dele lá no povo espanhol. E tosaram a gente desses dois GPs na Alemanha, ficando com dois na Espanha. Mas quem sabe agora, com o Vettel parecendo que vai ser um dos dominadores da Fórmula 1 nos próximos anos aí, quem sabe a gente não volte a ter dois GPs na Alemanha, né? Porque parece que a tônica é essa, né? Quando tem campeão europeu e tem pista europeia disponível para isso, eles acabam fazendo a corrida na casa do atual dominador, do atual grande nome da Fórmula 1. Era assim na época do Schumacher, passou a ser assim agora com o Alonso, quem sabe não volte, né? Se bem que agora não temos exatamente duas pistas na Alemanha. Temos Nürburgring, que ainda é muito boa, e um Hockenheim meio mutilado, meio feião. Mas de qualquer forma, ainda assim é melhor que Valência, disso aí está coberto de razão.
É difícil arrumar uma dupla pior que Valência e Barcelona, né?
É ruim, é ruim.
Mas a gente pode voltar a falar de Nürburgring mais pra frente. Vamos começar aqui com uma notícia interessante que a própria FIA divulgou e já gerou mais uma pequena polêmica, depois de uma grande polêmica provocada também pela FIA, que a gente já falou bastante aqui nas últimas edições, só que aquela regra lá de difusor vai continuar sendo o que era no regulamento original. Agora, saindo disso e a FIA mais bem intencionada dessa vez, buscando aprimorar a segurança da Fórmula 1, eles estão testando o sistema ali, o chamado canopy, né, que é aquela cobertura no cockpit para proteger o piloto de ser alvo de qualquer tipo de objeto. Eles inclusive estão testando com pneu mesmo, que é o... Eu acho que se for para testar, tem que pegar um pneu e jogar em cima. Não tem jeito melhor que isso para fazer. Até porque teve um incidente lá, o acidente na Fórmula 2, vitimando o Surtees, que infelizmente não sobreviveu, e foi justamente com um pneu. Teve o acidente do Massa na Fórmula 1, que coincidentemente foi no mesmo fim de semana. O Felipe resistiu lá, amolado na cabeça, e tá aí até hoje brigando na Fórmula 1 ainda para voltar àquela velha forma dele. Mas o que interessa em termos de segurança é que a FIA está correndo atrás. Agora, o que você acha? As equipes não simpatizaram com isso. Quero saber se você simpatizou com a ideia ou se simpatizou com o engajamento e não exatamente com a ideia. O que você está achando dessa história aí?
Duas coisas. Como diria o velho Vicente Matheus, isso aí é uma faca de dois legumes. Isso é uma besteira enorme, mas só para ilustrar. Aquilo lá protege, sim. No caso, de uma molada, de uma pneuzada, de um, sei lá, de um pedaço de asa, de um muro, sei lá o que. Protege, por um lado, mas pelo outro mantém o cara preso dentro do cockpit. No caso de acidente, retirar o piloto lá de dentro ficaria mais difícil. E é isso que as equipes alegam. Além, claro, da descaracterização do carro de fórmula, que sempre teve o piloto com a cabeça descoberta, escambau. Eles alegam essas duas coisas. Se eu sou simpático... Não, eu sou um romântico da Fórmula 1. Para mim, os caras ainda tinham que correr com a cabeça descoberta. É óbvio que a gente preza pela segurança, não quer que ninguém se machuque e tal, pá, pá, pá. Mas, por mim, não teria esse tipo de proteção, não. Como a gente não apita muito, né? Então, fica aí o registro dos testes e do fato das equipes não terem gostado nem um pouco da ideia. E se as equipes não gostaram da ideia, provavelmente não será implantado. Mas também fica pelo lado bom. A FIA está olhando para esse lado da segurança de uma outra forma e fazendo os testes, né? Um teste que, aliás, assustou a gente aqui quando a gente viu, mas isso é de menos.
Bom, eu também acho que é muito relevante isso, principalmente para a FIA construir uma blindagem sobre ela. Vai que daqui a algum tempo aconteça um acidente na Fórmula 1 em que um piloto venha a falecer por conta de algum objeto que o atingiu. A FIA vai poder alegar: olha, a gente fez os testes, a gente corremos atrás, fizemos de tudo, e as equipes é que não quiseram. Então a FIA está se blindando. Também não pode ser por aí, Ron, que a FIA está se esforçando e as equipes já vão formando ali um paredão, dizendo: não vai passar essa ideia, a gente não aprova. E aí, quando acontecer uma desgraça, a culpada não vai ser a FIA, pelo menos não dessa vez.
Pode ser isso mesmo. Seria a chamada bacia de Pilatos, né? Eu lavo minhas mãos, ó. Eu fiz, né? Eu perguntei ao povo: liberta ou crucifica? O povo gritou: crucifica. A mesma coisa na Fórmula 1. Eu fiz os testes, eu achei a solução e vocês não quiseram. Aconteceu, não é culpa nossa. Realmente, olhando por esse lado, tem tudo a ver, sim, Felipe. É uma forma de resguardo da FIA contra qualquer tipo de problema que possa vir a ocorrer no futuro. Tomara que não venha, né? Mas se vier a ocorrer alguma coisa, a FIA tem isso aí, tem esse handicap aí para se safar de possíveis críticas.
Pois é, eu acho que é de se tirar o chapéu para a FIA, porque eles estão se esforçando, eles estão investindo em segurança, que é o ponto fraco que ficou, né? Eles já melhoraram tudo, já melhoraram o circuito, célula de sobrevivência, uma coisa que está levando aí, são 20 anos praticamente, investindo demais nesse sentido. E em 2009 surgiu ali uma brecha clara na segurança e eles estão correndo atrás, eles estão fazendo o papel deles. Isso sim é uma coisa pra gente respeitar. Agora vai ter quem goste, quem não goste. Eu acho que realmente precisa aprimorar muito isso aí. Porque você colocar ali uma cobertura simples como aquela, que protege, mas não tem muita opção, que prende o piloto dentro do carro, aí a probabilidade daquilo ali atuar contra o piloto pode ser maior do que atuar a favor. Pode ser maior a chance de o carro capotar ou de o piloto não conseguir sair do carro quando houver um incêndio, por exemplo, do que a chance de realmente ser atingido por uma mola na cabeça, por um objeto que for. Agora, quando eles realmente implantarem isso, se é que um dia vão implantar, tem que haver um mecanismo que faça isso funcionar de forma rápida, de forma confiável, e que o piloto, ao sofrer um acidente, ou haver ali um incêndio, qualquer coisa desse tipo, ele consiga sair rapidamente. Não pode transformar o carro de Fórmula 1 num carro de Stock Car e que tem quase piloto morrendo lá dentro, né? Como a gente já viu aí há pouco tempo com o Tuca Rocha, o que aconteceu durante a corrida lá alguns meses atrás, até com o Kaká Bueno, num treino em que ele praticamente não conseguiu sair do carro, e se demorasse mais tempo talvez não estivesse aqui para contar a história. O que não pode acontecer na Fórmula 1 é exatamente isso aí. Eles têm que pensar num jeito de tirar rapidamente aquilo ali, não só o piloto tirar, mas o fiscal, seja lá quem for socorrer, ou talvez até mesmo nos boxes, o chefe de equipe aperta um botãozinho, abre. Tem que ser um sistema muito mais complexo, que exige muito mais estudo. Quando for para implementar, se um dia for implementar, tem que implementar direito, algo que seja realmente muito confiável, porque a chance disso contar contra o piloto ainda é grande, né? É um sistema ainda muito primitivo, aquele que a FIA está testando. Primeiro, é uma questão de se pensar em um passo de cada vez. O primeiro passo é ver o material, a resistência, se funciona, se não funciona. E em seguida, um mecanismo ali de abertura, como é que vai ser. É algo que vai levar muito tempo, mas eu acho que ainda é possível futuramente, daqui a anos, nem que seja daqui a 10 anos, eles implementarem isso. Até porque, Ron, o carro de Fórmula 1 ainda fica com a cara meio futurista com esse tal de canopia, não fica? Você não acha que no futuro é bem provável que aconteça que eles desenhar um carro de Fórmula 1 assim, padronizarem dessa forma? Tem que ter uma cobertura ali.
Fica igual Hot Wheels. Eu tinha visto alguns Hot Wheels que parecem carro de Fórmula, óbvio que não são carros de Fórmula, mas tem roda aparente, roda descoberta, que é uma e aquele pedaço de acrílico por sobre o cockpit. Igualzinho um Hot Wheels. Aí, quando a FOTA brigar com a FIA e for fazer o seu próprio campeonato, pode chamar de Fórmula Hot Wheels, né?
Pois é, apesar de que a FIA é que quer colocar a coisa ali e as equipes não estão querendo, mas...
É, não, verdade. Só respondendo a essa questão, se fosse, ele não fica com aquela cara futurística. Fica parecendo uma nave, sei lá, é feio. É muito feio.
Pois é, mas nada que a gente não se acostume, né? Eu acho que depois de que eles colocaram umas asas tão esquisitas nos carros, na verdade, eu ainda não me acostumei. Eu acho que seria mais fácil até eu me acostumar com uma cobertura no carro do que com essas asas aí esquisitas que a Fórmula 1 colocou. E ainda é um design muito, muito esquisito para mim. Eu gostava mais dos carros que corriam até 2008. Sempre que eu vejo uma foto antiga, e o Fábio não tá aqui, mas se tivesse, com certeza diria a mesma coisa. Ele pensa igual a mim. Aqueles carros de 2008, até 2008, você olha para eles, eles têm carro de fórmula de verdade. E depois você volta a olhar uma foto do carro de hoje em dia e acha tão esquisito. Então, os carros de hoje já são esquisitos mesmo. Mais esquisito para lá ou mais esquisito para cá não faria tanta diferença em termos de design, na minha opinião. Mas tem que ver aí o que que a FIA vai conseguir nos próximos anos, nem que seja nos próximos 10 anos. Mas é possível que isso aconteça no futuro mais longo, não tão próximo assim. Eu acho mesmo improvável que aconteça. É uma questão mesmo de se livrar da culpa caso aconteça algo muito ruim na Fórmula 1, que está sempre sujeito a isso, né? Às vezes a gente se esquece de que existe o risco de morte. A Fórmula 1 parece ter se livrado disso, mas na verdade nunca vamos nos livrar totalmente. O risco sempre vai estar lá.
Eu acho que devem ser os mesmos questionamentos, as mesmas dúvidas, as mesmas críticas que teve o povo. Óbvio que agora eu acho que a gente é mais atuante nesse tipo de coisa do que era os fãs de Fórmula 1 na passagem dos charutos para os carros com asa, né? Os charutos não tinham aerofólio, não tinham asa traseira, não tinham nada. E já começaram a mexer nos carros, colocando os spoilers dianteiro, as asas traseiras altas e tal. Então, eu acho que é o mesmo tipo de discussão que a gente tem agora, os mesmos questionamentos que a gente tem agora, eles deviam ter naquela época. Isso aí tá descaracterizando o carro. Onde já se viu botar esse negócio na frente que parece um limpa-trilho? E esse treco atrás? Então deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? O que cai naquela sua frase que você disse agora há pouco aí, não tem nada que a gente não se acostume.
Exceto essas asas aí esquisitas dos últimos anos, que eu não me acostumei ainda. Aquele rabinho lá atrás e um asão aqui na frente. Isso aí é o que eu acho esquisito mesmo. Talvez uma das mudanças mais toscas da Fórmula 1. Mas muita gente se acostumou, né? E a gente se acostumaria. Eu acho que a gente se acostumaria, sim. Acho que a comparação que você fez é muito válida. Sendo que é muito mais nobre você colocar uma cobertura no carro, como essa que a FIA está estudando aí, pensando na segurança, do que ter mudado aqueles carros lá da década de 60 para buscar desempenho, né? Acho que segurança seria um fator até mais nobre da gente provocar uma mudança tão radical como essa. Vamos passando adiante, Ron, falando em segurança, falando em acidente, falando nessas coisas todas, a gente vai se lembrar aí do Robert Kubica, que está brigando para voltar. Deve estar coçando os dedos, já não se aguentando mais, coitado, um piloto que adora o que faz e que sofreu aquele acidente, perdeu o ano inteiro, mas parece que vai voltar. O Eric Boullier está dizendo aí que já está programando os testes com carro até de 2009. Coitado do Kubica, né, ter que andar com aquele carro de 2009 da Renault, mas pelo menos já é um passo rumo a 2012, se é que ele vai conseguir voltar mesmo. A gente fica na torcida para que volte, e que volte em grande estilo, que volte sendo o Kubica de sempre. Eu fico até com o pé atrás com relação a essa questão, principalmente por causa do Massa, que eu nunca admiti assim que fosse algo que fizesse sentido dizer que o Massa se perdeu por causa do acidente, sendo que ele nem se lembra do acidente. Então, psicologicamente, não deveria alterar nada. E em termos físicos ele parece estar recuperado. Não sei como que o acidente explicaria esse mau desempenho do Massa recentemente, enquanto há alguns anos ele rendia muito mais. Agora, no caso do Kubica, eu espero que não se repita esse tipo de coincidência, né? Eu espero que ele volte sendo o mesmo Kubica de antes.
São coisas, eu acho que diferentes no caso, né? O acidente do Massa para o acidente do Kubica. Não sei, eu também não acredito muito nessa história de ele tomou a molada, ele ficou diferente. Mas no caso do Kubica, teve enxerto na mão, foram operações delicadíssimas para devolver os movimentos às mãos. A gente não sabe até que ponto devolveu todos os movimentos, sensibilidade. Porque eu não vi fotos, creio que você também não tenha visto, mas até a gente ler os relatos, a mão, o braço dele foi quase que destruído, né? Então, a gente fica com o pé atrás. Eu também tô com o pé bastante atrás sobre o retorno dele. Gostaria que ele voltasse logo, mas fico com o pé atrás sobre desempenho, sobre essas coisas. Se não vamos ter as mesmas besteiras, as mesmas falácias, ó, que palavra bonita. Sobre o desempenho dele, ele volta, não volta num carro muito bom, porque é o que parece, infelizmente ele vai voltar num Geni que parece que nem motor Renault vai ter. É um negócio meio complicado, ele já volta e não tem bons desempenhos, até porque tá voltando, ninguém vai cobrar dele que ele seja o grande Kubica de sempre, tá voltando. Se ele voltar a ser, ainda vai ter um período de readaptação, tal de coisa, mesmo já estando correndo. E aí a gente vai ficar ouvindo, o acidente acabou com a carreira dele e tal. É bem provável que isso aconteça. Torço para que volte logo. A notícia que a gente tem é que no outono desse ano aqui já ele faz testes privados na Fórmula 1 com o carro de 2009 e tal. Torço para que volte logo e que volte bem. E que não fiquem cornetando na orelha do cara que ele não é mais bom por conta do acidente, que ele mudou e tal. É o tempo que vai dizer isso pra gente.
Quanto à foto, eu também não vi muitas. Teve aquela foto que tiraram dele quando ele saiu do hospital e que a mão dele ainda preocupava visualmente, né? Você batia o olho e achava estranho, era uma coisa um pouquinho que te fazia pensar, será que vai voltar mesmo do jeito que era antes? Será que ele está em condições com essa mão aí? Será que recupera? Então, preocupa até hoje. É muito complicado porque o que aconteceu, um guard-rail que atravessou o carro destruiu a mão do cara, destruiu a mão, braço, foi ombro, nem me lembro mais o tanto de coisa que pegou, e os médicos tiveram que reconstruir parte dos ossos, né? Tinha uma série de detalhes que foi se noticiando. Agora a gente já se perde meio em meio a esse monte de informação, mas é muito complicado a situação dele, então é muito preocupante. Eu realmente não apostaria todas as minhas fichas em nada do que vai acontecer. Eu só fico esperando para que dê certo, mas se não der também não é motivo para se surpreender, porque o que ele passou foi terrível.
Foi bravo.
Foi feio mesmo. Então vamos esperar aí nos próximos meses. Ele deve fazer o primeiro teste de retorno, se o Eric Boullier estiver realmente certo daquilo que diz. Dentro de alguns meses a gente vai ter algumas respostas iniciais, né? O retorno dele, aquele retorno lento, que ele treina com ele mesmo, não é nem questão de testar carro, é testar piloto. São os raros momentos em que o piloto entra na pista para se testar. A última vez que a gente viu isso deve ter sido aquela do Schumacher, que não deu muito certo na Ferrari, que ele tentou voltar no lugar do Massa e acabou quase desmaiando dentro do carro. Com o Kubica a gente espera que seja muito diferente, que ele volte confiante, e fisicamente bem. Eu acho que psicologicamente não tem nenhum abalo para ele, né? Ele quer muito voltar. Agora, fisicamente é que tá a questão.
A parte física é que preocupa mesmo, nesse caso, e bastante.
Muito bem, vamos falar agora de um outro piloto, um piloto que nem estando fisicamente consegue nos surpreender. Hongru Haimal Gersuari disse... Olha só, eu já sei até qual é a sua reação, porque quando vem um piloto falar que quer poupar pneu no treino, você já mete o pau nele. Agora, essa do Alguersuari, ele disse que não quer nem mais saber nesse negócio de disputar Q2, como se ele estivesse conseguindo disputar o Q2, né? Mas ele tá ficando no Q1 e tá dizendo que esse negócio de ficar no Q1 é melhor do que ir pro Q2, porque no Q1 ele poupa mais pneu e com isso consegue um desempenho até melhor nas corridas. A gente até tem que reconhecer certo ponto aqui, porque ele está pontuando nas últimas etapas, né? Saindo de lá de trás. A estratégia está funcionando, então pode ser que nesse momento dessa temporada, com esses pneus Pirelli, realmente esteja fazendo diferença isso aí. Mas que é esquisito você ver um piloto que está querendo largar atrás para ter vantagem na corrida, porque é pneu. Isso aí é desculpa, é falta de desempenho nos treinos? O que você acha?
Olha, Felipe, eu tentei bastante encontrar uma justificativa para o cidadão não ir à pista, para o cara não fazer o treino, ou para o cara não se esforçar para passar para a próxima etapa, mas eu não acho. Eu não acho nada válido para argumentar o fato do cara não querer ir pro Q2. Ah, eu fico aqui no Q1, porque no Q1, se eu for, eu tenho pneu para ir bem e passar e tentar pontuar. Mas, pô, e se ele largar mais à frente? Também não ajuda? Ah, gasta mais pneu. Mas que coisa, gasta só para ele. Tem um programa que eu assisto no domingo pela manhã que fala sobre automóveis, em que o cara pega lá uma situação e fala assim: isso daí é picaretagem. Eu vou falar pra você que é a mesma coisa. Isso daí é picaretagem. O cara não quer correr. Tá desgostoso. Não consegue passar pro Q2 de forma nenhuma. E agora tá dando dessa daí. Ah, não vou nem me esforçar porque largar aqui é melhor. Palhaçada. Você devia ter uma regra que mandasse os caras pra pista. Falar: ó, meu, tem nego que pagou pra ver esse treino. Tá aí na arquibancada, pagou caro pra ver o treino. Você não vai andar por quê? Então, sei lá. É opinião pessoal, mas pra mim isso é picaretagem, isso é safadeza.
Não, mas ir pra pista ele vai, Ron. Ele só não vai pra pista no Q2 porque não consegue desempenho mesmo.
Exato. Mas aí ele não vai nem se esforçar pra ir pro Q2. Então, já que ele vai poupar pneu, ele também não vai fazer o Q1.
É muito esquisito. Esse papo, parece papo furado, mas parece que é a união de duas coisas, né? É um papo furado porque ele não consegue se classificar mesmo. E, por outro lado, os resultados estão mostrando que está rendendo para ele. O que é uma pena, porque para um piloto largar atrás ser melhor do que largar mais à frente, mostra que o piloto não está rendendo tudo, ele está confiando mais. Os pneus estão correndo por ele, vamos dizer assim. O fato dele ter um jogo de pneu a mais faz com que ele tenha um desempenho melhor na corrida, que ele consiga, sei lá, chegar em décimo. E se ele largar melhor, numa posição melhor no grid, ele acaba em 14º por conta de não conseguir competir com os outros que estão lá treinando de forma digna, né? Então é uma falha ali do piloto. Tem alguma coisa que começa errado com o piloto. O piloto deseja largar atrás, precisa de um motivo muito mais forte do que esse, né? A menos que ele seja ali um segundo piloto que tem que largar atrás do primeiro porque é assim que ele se mantém na equipe, coisas desse tipo. Aí a gente até procura entender, mas essa do Alguer Soares parece um pouquinho de picaretagem também. Ele não está conseguindo aí, desempenho.
Aí depois surge aquele monte de conversa, né? Toro Rosso já testa piloto para colocar no lugar de um dos dois. E aí o nego acha que é um absurdo. Oh, o cara não pode mostrar o quanto ele pode correr. O cara parece que não está se esforçando. É simplista pensar dessa forma. Mas é o que vem à cabeça. O cara não se esforça. Quer ser reconhecido como? Aí tem um lá fora que quer entrar e correr. Pô, merece a vaga, né? A sorte dele é que o Ricardo foi parar lá na Espanha. Se não, tá louco.
Mas eu acho interessante também que a Red Bull é uma equipe que tá cheia de piloto nas categorias de base e não consegue acertar um, né? Dizer, esse aqui é bom mesmo. A McLaren pegou o Hamilton há 15 anos e eles acertaram de primeira. A Red Bull chuta para tudo que é lado e não consegue. Teve o Vettel, que eles quase perderam para a BMW, né? Mas depois o Vettel veio mesmo para a Red Bull definitivamente. Agora os demais, eles têm uma equipe só para isso e nem assim eles conseguem efetivar um piloto na Fórmula 1. E esse tipo de piloto aí, por mais que ele faça corridas melhores largando em 18º, isso aí nunca vai ser um piloto de ponta, um piloto que a escuderia Red Bull desejava ter, se ele precisar largar mais atrás para conseguir um resultado mais satisfatório. Isso aí, para um piloto, não existe. Isso aí não é uma desculpa, né? Acho que é uma admissão de incompetência, praticamente isso.
O Adam tá assinando um atestado de incompetência, né? É toda a impressão que dá. Mas a gente tá falando de Jaime Alguer Soares, né? Poderia também, lógico, estar falando de Buemi aqui, mas que pra mim é o mesmo nível de piloto. Mas não vai falar do que? É Jaime Alguer Soares. Então, tá bom. Quem sabe com isso a gente não se livra dele no ano que vem, né?
Quem sabe? Homebrew, vamos voltar a falar de Nürburgring, um circuito que vai receber a Fórmula 1 nesse final de semana e talvez não receba num fim de semana de 2012, por exemplo, porque eles estão reclamando muito do Bernie Ecclestone, que está sugando o dinheiro que... Foi a ministra, né? A ministra que reclamou?
Isso. Tem um nome muito esquisito lá, em alemão, eu não vou saber pronunciar, mas foi uma ministra que reclamou isso daí. Diz que quem... A manutenção de Nürburgring no calendário depende mais do Bernie Ecclestone do que deles, né? Do que do povo que organiza o GP. E o nome da ministra eu não vou conseguir falar mesmo. Nem o nome e nem o título do ministério que ela tem, né?
Bom, mas é preocupante porque acontece essa infeliz coincidência de circuitos bons sofrerem esse tipo de coisa, né? A gente quase perdeu o Silverstone há pouco tempo. Silverstone agora se estabeleceu de vez. Agora é Nürburgring que está na corda bamba. Nürburgring é um circuito bom, como a gente já disse aqui. A gente gosta de ver corrida lá, sempre tem ultrapassagem, sempre é muito bom, seja no seco, seja no molhado. É um circuito que tem história de bons pegas, boas corridas, tem de tudo. Então é uma pena se sair do calendário. Mas é uma pressão sobre o Bernie Ecclestone. Para falar a verdade, Ron, acho que o calendário inteiro está fazendo pressão sobre o Bernie Ecclestone, porque não é pouca coisa a grana que ele cobre desses países para fazer o GP. E Nürburgring tá quase jogando a toalha. Né?
Pois é. E como você disse, não foi só sobre o Nürburgring. Ele fez essa pressão. Ele fez essa pressão sobre Silverstone. Silverstone se saiu bem porque o seu substituto não ficou pronto a tempo, por incompetência ou por uma jogada para manter Silverstone lá mesmo, de qualquer jeito. E essa pressão vai além, né? Vai tirar a Turquia do campeonato, escambau. É complicado. A gente vê aí que circuitos que a gente não gosta, que circuitos que lamentavelmente dão corridas péssimas, vão se mantendo no campeonato. Não sabemos se por obra, por força política ou por força da grana. Creio eu que até mais por força da grana, porque se faz corridas, como a gente estava conversando antes, para arrecadar dinheiro, né? Não é um evento filantrópico, não é beneficente. É para arrecadar dinheiro. Se tá as moscas, os caras já começam a achar ruim. Por outro lado, a gente vê aí testes da Fórmula 1, aparições de carros da Fórmula 1 para promover possíveis GPs na Rússia, no Cantão, em outros lugares completamente estranhos à Fórmula 1, né? Estranhos ao mundo da Fórmula 1, não do automobilismo ou da velocidade, como o caso da Rússia. O automobilismo lá é até um treco bem forte, mas a Fórmula 1 nunca correu por lá, nunca se cogitou em fazer uma corrida por lá, como se cogita agora, mas que tem toda a pinta de as moscas a corrida, tanto quanto ficou a da China, quanto fica a da Turquia e tal, né? Se tira circuitos como o Nürburgring e tenta se tirar Spa ou qualquer outro circuito por baixo público e vai se fazer uma corrida onde o público não é nem baixo, é inexistente. É complicado, é um negócio esquisito e o Bernie Ecclestone insiste nisso, faz essa pressão para aumentar a arrecadação e qualquer hora ele vai ficar sem nenhum dos circuitos bons, só com as bombas que ele mesmo criou lá. Mas até aí, muitas vezes a pressão vai para o outro lado, falha e continua os circuitos lá, né? Deficitários e tudo, mas continua.
Pois é, mas é preocupante, porque a gente pode perder corridas. Tudo bem, o Nürburgring tá aí pressionando, mas o Bernie Ecclestone tá ligando mesmo para essa pressão, ele tá dando a mínima, ele tá se importando, porque tem tanto circuito para entrar, ele quer fazer um calendário de 20 corridas, não quer perder o Bahrein, aí já pôs em risco Silverstone, já pôs em risco Melbourne, já pôs em risco... É tanto GP, é tanto lugar onde... Os promotores reclamam do Bernie Ecclestone, dessa jogada financeira tão dura que ele faz. Em compensação, ele sabe que está na gaveta dele uma série de projetos de circuito para entrar na Fórmula 1. Aí, entre Estados Unidos, é Índia, é Coreia, é esses circuitos que a gente está vendo e outros que vão aparecer mais para frente. Foi Abu Dhabi, Rússia, vai vir aí e por aí vai. Então, é tanto circuito querendo entrar para um limite de 20. E quando alguém faz pressão ameaçando sair, talvez o Bernie Ecclestone nem ligue tanto. Talvez ele queira isso mesmo. Então a gente corre mesmo esse risco aí, do que você falou, de ficar com as bombas, de ficar com as pistas ruins e tirar as boas. Que é uma pena, né? Porque incrível, como Hungria não sofre pressão, Hungria não tem problema, Hungria é aquela maravilha toda, né? Vai ficar até que você chega. Agora, ninguém sequer muda o circuito, só mudaram uma vez lá aquela curva 1, mesmo assim não deu aquele resultado todo, enquanto outras pistas que mudam até mais vezes, como Silverstone, não precisava mudar tanto, na nossa opinião, a gente só quer ver uma boa corrida, só isso que a gente quer. E o Bernie Eccleston está pensando ali numa jogada financeira de ganhar mais e mais, então vão entrar circuitos assim, e para eles entrarem tem que sair circuitos que estão aí e muitas vezes são bons circuitos. Eu acho que o risco de Nürburgring sair é sério e a gente tem que considerar isso para o ano que vem, né? Talvez, o que seria um absurdo, a gente perderia o GP da Alemanha, ainda mais agora, né, Ron? Que o Vettel tá aí, é esquisito demais. Quando a gente perdeu o GP da França, pelo menos não tinha nenhum francês se destacando, mas como você disse, veio o Alonso, bicampeão, tem duas pistas da Espanha, agora o Vettel bicampeão, se não tiver nenhuma da Alemanha, seria um contrassenso muito grande.
É, ou pior, né? Uma na Alemanha e um circuito horroroso, como infelizmente se tornou Hockenheim. Tem gente que fala, perdeu a parte da floresta, mas ainda é um circuito legal. Pra mim não é não, é um circuito mutilado muito ruim. Seria péssimo até a gente ter uma corrida só na Alemanha e ainda por cima naquele Hockenheim, que não é um Hockenheim digno do nome, né? Então seria péssimo, seria horrível. Agora, uma coisa que você falou, quando a gente perdeu a corrida da França, não tínhamos ninguém se destacando. Não tínhamos há muito tempo também, né? Desde Prost, nunca mais tivemos um francês que prestasse na Fórmula 1. E pelo que me lembre, antes de Prost também não tinha.
Pois é, mas França sempre teve a tradição, né? Você lembra
de circuito de Reims, né? Circuito de Clermont-Ferrand, o próprio Paul Ricard. Eram circuitos ótimos.
É, dá pra lembrar de vários. E o Paul Ricard tá tentando voltar, né?
Tá tentando. Meio que cortado também, me parece que a reta Mistral tá pela metade, escambau, mas ainda assim é Paul Ricard, né? Tem lá a sua tradição, o seu charme, né? E convenhamos, né? É um circuito estranho pela plástica que ele apresenta, mas é melhor do que o outro, né? Manicur. Eu não sei quanto a você. Mas eu achava o circuito de Manicur muito bom para brincar no videogame, mas para assistir corrida não.
Mas eu gostava bastante de brincar no videogame. Agora, corrida, eu não acho que a corrida lá fosse ruim, não. Eu acho que tava na média da Fórmula 1. Não tava...
Bom, não, mas não é uma coisa que se diga, nossa, que bacana, não. Brincar no videogame, ele é legal. É um circuito parece ser muito gostoso de dirigir. Mas para assistir, ele é meio travadão, meio esquisitão. Não gostava muito, não.
É, eu vou dizer pra você que eu gostava, eu acho que dava corridas boas, lá tinha um clima especial também, né, em circuito que parece que nem tem cara de Fórmula 1, lá sempre teve, é interessante isso, eu acho que também marca muito, é um circuito com cara de circuito, tem circuito que tem cara de outra coisa, tem cara de deserto, tem cara de festinha, corrida de sei lá o quê, corrida noturna, e Manicur tinha cara de circuito de Fórmula 1, ponto, isso eu acho que era muito legal.
Olha que ponto nós chegamos, né, Felipe? É, a coisa tá indo para circuitos, né, nessas pressões do Bernie Eccleston, a coisa tá indo para termos muito mais pistas sem sal na Fórmula 1, que a gente passa a sentir falta até de circuitos ruins da fase antiga, né? Você não acha que tal o Manicur? Talvez eu seja uma voz mais solitária quanto a isso, tenho certeza que nossos ouvintes vão dizer que também gostavam de Manicur e tal, eu não gostava, mas a gente passa, a gente vê Valência, a gente vê o Bahrein, a gente vê Abu Dhabi, a gente vê, sei lá, qualquer circuito desse aí, e passa a sentir saudade, eu no meu caso, passo a sentir saudade até de Manicur, passo a sentir saudade do, sei lá, do Aum Ring cortado no meio. É horrível isso, a gente tá perdendo muito da referência da Fórmula 1.
É, eu só acho que você não tá sozinho não, hein, Ron? Quando o circuito da França foi decretado mesmo fora da Fórmula 1, fora do calendário, teve muita gente dizendo, já vai tarde. Então, eu sempre fui uma voz distoante, eu acho que eu que sou minoria nessa aí. Mas eu gostava do circuito de Manicur. E agora, quem tá tentando voltar é o Ricard, que... Às vezes eu fico com a impressão que se eu estiver no helicóptero olhando de cima o circuito de Paul Ricard, eu vou ficar hipnotizado com aquele monte de linha esquisita que eles colocaram lá. Você não consegue discernir direito, não consegue diferenciar o que, que é pista, o que, que é área, o que, que é isso, o que, que é aquilo. É um circuito estranhíssimo, mas eles estão tentando voltar e pelo menos é uma pista, né? É uma pista tradicional. Eu acho que seria muito válido a gente ver. Muito válido a gente ver uma corrida numa pista tradicional retornando ao calendário. Isso é bom. Isso é incomum nos dias atuais. Agora, essa história de alternar GP da França com GP da Bélgica, que foi o que eles comentaram aí, aí eu já não comecei a gostar mais da ideia, não.
Eu também já começo a achar ruim, né? Por mais que você fale, ah, mas são duas pistas boas. Pois é, as duas pistas boas e as duas deveriam caber no calendário. A alternância entre elas é um treco que também me desagrada muito. Até porque não é... Não tá alternando com uma porcaria como Valência, tá alternando com um templo como Spa, né? A ideia era alternar com Spa, aí já passa a ser desagradável, já não é tão bom assim o retorno de Paul Ricard.
É chato a gente ver que uma pista como Spa vai e vem, isso aconteceu muito ultimamente, pegar aqui 10 anos pra cá, já vem acontecendo, teve anos que a gente ficou anos seguidos sem GP em Spa, e agora mais essa aí de tentar alternar, isso não é legal. Bélgica tem que ter GP todo ano, e GP da França também é interessante voltar, né? Um calendário de Fórmula 1 sem GP da França, tá certo que a gente está até se acostumando com isso, mas não deveria não, esse é o tipo de coisa que a gente não tem que se acostumar, um calendário sem GP da França, sem GP da Inglaterra, sem GP de, imagina, Mônaco, Itália, esses países têm que receber sempre a Fórmula 1. Não é o que está acontecendo com a França. Agora, a França também está precisando de um piloto lá, né? Vai jogar tudo o quê? Nas costas do... Como é que é o nome do cidadão lá? Romain Grosjean. Que bateu na trave, voltou e está tentando retornar à Fórmula 1. E nem francês é direito, né? Curioso isso, mas...
É o urso do cabelo duro.
É, tá difícil arrumar piloto, tá difícil colocar o circuito de volta. Eu acho até meio... difícil que volte. Agora, se estão tentando, pelo menos deixa tentar. A gente só não quer que fique alternando com Bélgica, porque Bélgica, se for para escolher entre os dois, não tem discussão. Spa-Francorchamps e deixa pro Ricard para lá, né?
Com certeza. Entre a Bélgica e qualquer outra pista do calendário, salvo Monza, Silverstone, né, e Austrália, eu vou ficar com Bélgica sempre.
E Mônaco.
E Mônaco, verdade. Não é corrida, mas é verdade.
Como não é corrida?
Não é corrida, né? Foi esse ano e tal, mas não é bem corrida. Como é que eu vou te explicar? É um negócio muito gostoso de ver, eu acho muito bonito, eu acho importante, não pode sair de Mônaco, mas corrida mesmo não é, não. Então, porque, sei lá, é apertado. Mas é bom, é bom. Então, Mônaco também entra nessa.
Bom, Gru, vamos encerrando aqui, então, a nossa edição pré-Alemanha. A gente espera que seja uma boa corrida nesse final de semana. Deve ser, porque nesse calendário de 2011, qualquer corrida vira uma boa corrida, ou quase todas, acho que 90% pelo menos vira, e Nürburgring tem todas as características para promover uma grande prova. Agora, tirar de Vettel o título, a gente já disse aqui que ninguém deve tirar mais. O que pode acontecer é alguém tirar algumas vitórias, só que tirar a vitória do alemão na Alemanha seria um feito à parte, acho que não deve acontecer não, mas fica aí as suas expectativas para a corrida nesse final de semana. Um grande abraço, até lá.
As expectativas são as melhores possíveis, óbvio, não é um grande prêmio na Alemanha, é um grande prêmio em Nürburgring, é um campeonato que vem se mostrando especial, tanto pela beleza das corridas que a gente tem tido, seja por um motivo ou por outro, mas as corridas têm sido muito boas, então a expectativa é a melhor possível, e eu acho que a gente não vai se frustrar não, porque não tem nem como, né? Se fosse em outro circuito, podia ser, mas é na Alemanha. É o Vettel voltando a correr com o carro na sua configuração máxima. Então, beleza, maravilha, é o que a gente quer ver.
E assim nós encerramos por aqui mais uma edição da Rádio Aborda, edição número 119. Agradecendo ao pessoal aí que esteve conosco, ouvindo até esse momento, até o final. Boas discussões aqui, apesar de não termos tido a presença do Fábio Campos, mas ainda assim foi um bom momento para a gente bater um papo aqui, falar das expectativas para essa prova, falar das notícias, algumas opiniões interessantes a respeito da segurança na Fórmula 1, que tem que seguir crescendo sempre. E aguardamos a participação dos ouvintes, comentando e acompanhando sempre a Rádio On Board conosco. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência, até a próxima, valeu, tchau.